Fala, galera do Papo de Produto. Hoje nós vamos ter um papo um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre como equilibrar os desafios da gestação e maternidade com o trabalho de Product Manager e não pirar, né? Para quem não sabe, eu tô de licença maternidade. A minha baby Sophie nasceu em setembro do ano passado, já tá quase com 5 meses agora. E para trocar essa ideia, nós estamos com a Jéssica Seixas, mãe do Eduardo, famoso Dudu, com 10 anos de história em produtos digitais, atualmente GPM no iFood. Ela já passou por empresas como Banco Pan, Samap, PagBank. E também estamos com a Thaís Ingrid, mãe do Liud, Lulu, com aproximadamente 6 anos de experiência na área de produtos. Já passou por empresas como Bionex, Tokstok e atualmente é PM no Zé Delivery. Bom, a gente sabe que a área de produto é uma área muito estratégica, né? Tem que saber priorizar, tem que ter resiliência diante das situações do dia a dia e ainda fazer o trade-off de tudo isso com a gestação, com preocupações da gravidez e hormônios, não é fácil. Para a gente começar a trocar essa ideia, eu pensei em perguntar, né, quando é que vocês decidiram que era a hora certa, né? Se houve esse momento de planejar, quando descobriram a gestação, vocês colocaram na balança um impacto profissional? Rolou aquele, será que eu espero um pouco mais, né? Alguma preocupação? Me conta aí, Jé, começa aí pra gente.
Bom, gente, eu acho que tudo tem a ver com propósito. Talvez até fique meio produtor demais aqui a minha visão, mas eu sempre tive muito esse tipo de planejamento na minha vida, assim. E ser mãe era e sempre foi um propósito na minha vida. Eu não sabia, a gente nunca sabe quando que a gente de fato ia cumprir, né? A gente ia entregar esse projeto na nossa vida. Mas eu casei com meu esposo, tem alguns anos, e a gente sempre conversou sobre esse nosso sonho, nosso desejo da paternidade, da maternidade. E aí, um belo dia, a gente conversou, a gente falou assim: beleza, eu acho que pode ser realmente o melhor momento, é agora. Acho que uma coisa de maternidade que eu gosto bastante é a visão da Cristina Junqueira, que é a CEO do Nubank, que ela sempre fala que não existe o melhor momento, existem momentos que não são tão bons. Então, foi mais ou menos com essa conclusão que a gente chegou, assim. Acho que não, nunca vai existir um melhor momento, mas a gente entendeu também que não era o pior. Então, foi aí que a gente tomou a decisão de, beleza, vamos deixar a coisa acontecer, né? E com isso, Dudu está aqui entre nós.
Boa, legal. E você, Thaís?
Bom, pegando um pouco aqui do gancho do linguajar de produteiras que somos, eu acho que a minha gestação ela foi uma gestação muito top-down, muito diferente da Gé. Não posso dizer que não foi planejado, assim, mas não foi mega planejado. Foi algo que podia acontecer, mas a gente não espera com exatidão o momento e aconteceu. Então, acho que bem como aquele projeto que a gente recebe de última hora e precisa acontecer e tem data para acontecer, foi a minha gestação. Ela chegou com data, ela assustou, mas com o tempo, acho que bem como nosso dia a dia, né? A gente vai adaptando, se adaptando, a gente vai organizando, a gente vai conversando, e as coisas acabam acontecendo. Então, os 9 meses foram necessários para que a gente conseguisse entender o que era uma gestação e como que a gente precisaria se adaptar a ela e fazer com que tudo desse certo. E foi um tempo maravilhoso para que, de fato, a gente conseguisse colocar tudo no lugar. Então, foi assim que o Lulu chegou aí entre nós.
Boa, legal. Aqui do meu lado, acho que foi um pouco mais parecido com a Jé. Eu sempre falei que com 25 anos eu teria meu primeiro filho, e dito feito. Só que, na verdade, a gente casou e sempre ficava assim: ah, depois de 5 anos de casado a gente vai ter um filho, depois de 5 anos. E era sempre depois de 5 anos, sabe? Até ano passado, retrasado, era mais 5 anos. Mas é que a gente entendeu que chegou o momento mesmo. E assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim pesava muito, sabe? Eu não digo muito porque era o que eu queria, né? E, poxa, foi o tempo que eu queria também. Mas eu ficava apreensiva, né? Poxa, eu vou sair de licença maternidade, ficar 6 meses fora, né? Vou voltar, pode ser outra empresa totalmente diferente. Porque a gente sabe que a nossa área tudo muda muito rápido, né? E assim, mas deu tudo certo. Estou aqui de licença maternidade. E eu não sei como rolou para vocês, mas também queria saber como que foi a experiência de trabalhar grávida. Como que vocês passaram a gestação? Até falando, né, do meu lado, eu passei muito mal. Passei muito mal a gestação quase que inteira. Eu senti um impacto direto assim, no meu trabalho. Então, por mais que eu não tivesse pesado tanto isso no planejamento de estar grávida, eu acho que você nunca sabe até de fato estar grávida como você vai ser. Porque já vi mães falando que não sentiram nada e tudo mais. E queria saber como é que foi para vocês essa experiência, né?
Nossa, para mim foi muito difícil. Eu falo até brincando assim que se a gente tivesse no futuro algum tipo de gestação em tubo ou tubária, eu iria ser uma pioneira, assim, eu ia com certeza topar. Não, eu não achei nada confortável de estar, tirando toda a parte bonita e romântica da coisa, né? Mas assim, a parte prática mesmo foi bem, bem ruim. Eu tinha muita dificuldade de concentração. E dando um spoiler, essa dificuldade de concentração não melhorou pós-parto e nem depois, agora com o bebezinho pequeno. Mas eu tive bastante dificuldade, bastante enjoo também, assim, acho que todas aquelas características normais de gestação. E eu tive uma gestação de risco, né? Então, eu fui usuária de Clexane, que é um tipo de medicação para trombofilia, e eu ficava bem, bem estressada em alguns momentos, muita oscilação de humor. Mas, assim, eu tive muito privilégio de trabalhar com pessoas incríveis na época que eu estava gestante, que tiveram bastante paciência comigo. O iFood foi realmente uma empresa que abraçou todo o meu momento, assim, e respeitou muito. No momento que eu precisava me ausentar, eu me ausentava. Então, todo momento que eu precisava, de repente, ir no médico, ou então descansar, ou não me esforçar tanto, assim, acho que isso foi muito respeitado. Então, foi difícil a minha gestação, mas ao mesmo tempo eu senti que houve um acolhimento, tanto da minha liderança quanto da empresa como um todo, assim. Mas, gente, é bem difícil. Para mim foi bem desafiador, bem desafiador.
E eu acho que sim, por mais que a empresa acolha, acho que o mercado de trabalho ainda não está muito preparado para lidar com uma gestante. Porque assim, eu também me senti muito acolhida pela minha liderança, pela empresa, mas tiveram muitas situações em que parecia que eu estava lutando ali para dar uma melhor, mas meu melhor não era suficiente, sabe? E um pouco pelo que já falou mesmo, porque, cara, você tá com falta de concentração, eu também passei muito mal, então eu enjoava muito. Eu lembro de uma vez que eu tava na reunião com o time e eu tava ali falando e eu comecei a ficar enjoada. Falei, caraca, não vou aguentar segurar. Aí eu fechei a câmera, fechei o microfone, fui de fone pro banheiro, vomitei, vomitei, vomitei. Voltei com a câmera mutada, não falei nada, só voltei respondendo. Falei, gente, peraí, rapidinho, voltei, né? E aí o time percebeu pela minha voz. Ai, ai, tá tudo bem? Então, eu falei, não, beleza, só vomitei aqui rapidinho. Então, cara, impacta, sabe? Tipo, não, tudo bem, eu tô indo pra vomitar, mas tá ótima. Então, eu acho que assim, não sei se, né, quando, né, estaremos totalmente preparados, mas é muito desafiador mesmo.
Acho que aproveitando essa coisa também do o mercado não está tão preparado, eu acho que nós também não estamos em aceitar que é uma fase, é uma nova fase, e a gente vai precisar passar por ela e precisa ter empatia por parte das pessoas que vão acabar lidando ali, convivendo com a gente nesse momento. Então, assim, diferente de vocês, meninas, eu falo que eu fui muito privilegiada, né? Assim, eu tive uma gestação muito tranquila. Eu enjoei para descobrir que eu tava grávida, então enjoei acho que uma vez, assim, de passar mal mesmo. E enjoei mais umas duas, três vezes, daquele enjoozinho matinal de 15 minutos e acabou. Então, assim, quanto a esses enjoos, a passar mal nessa proporção, eu não posso me queixar. Só que, em contrapartida, eu tive muita culpa. Eu sentia muita culpa de estar grávida. E aí eu acho que a gente pode depois entrar mais nesse assunto, assim, de momento, empresa e afins. Mas eu sentia muita culpa. Então, uma consulta, um dia que eu tive uma dor de cabeça, apesar de não passar mega mal, mas assim, você tem um mal-estarzinho ali um dia ou outro, porque afinal você está gestante, um dia de muito calor, que você não está tão legal. E esses eram dias que eu me sentia tão culpada, porque é como se a minha gestação, ela trouxesse, eu tivesse de alguma forma prejudicando o meu trabalho ou aproveitando da minha gestação para não trabalhar, sabe? E isso, assim, eu me sentia muito mal com aquilo. E aí eu queria mostrar o quê? Muito mais produtividade para compensar a minha gestação, a minha licença maternidade futura. Então eu falava, cara, eu preciso mostrar que eu entrego duas vezes mais. quando na verdade você está num momento em que às vezes você não está entregando nenhuma vez, nem o básico ali, o do dia a dia. Então, acho que o que eu mais sofri não foram com os enjoos, mas foi com essa culpa de precisar entregar o dobro porque eu estou grávida. Era como se a gravidez fosse uma, quase que uma punição para mim, sabe? E isso foi bem complicado.
Nossa, é. E também, assim, a gente é muito... A gente se cobra muito, né? Eu tive muita dificuldade de ter autocompaixão. Inclusive, até uma liderança minha passada já tinha me indicado um livro de autocompaixão. Não sei de cabeça aqui agora, mas eu posso colocar depois, pedir para eles colocar na descrição. Que ele justamente fala assim, puxa, eu sou tão... Eu tenho tanta empatia e compaixão com os meus liderados, já. E eu tenho muita dificuldade de ter essa mesma empatia, essa mesma compaixão comigo. Então, essa cobrança de que as coisas, elas precisam estar na melhor forma, a gente tem que estar super performando, porque a gente não pode demonstrar fraqueza ou demonstrar uma underperforming, a gente não pode falar que a gente não está performando bem, que a gente não pode deixar nenhum pratinho cair, sendo que, na verdade, é a pressão que a sociedade também bota em cima das mulheres, porque nós somos minorias em grupos de tecnologia, então a gente já quer, assim, tenho muito medo, a gente perder nosso emprego, perder, não conseguir construir a carreira que a gente sonha, então a gente também acaba perdendo um pouco esse elo da compaixão com a gente mesma, assim, sabe? E eu percebi que isso perdura, assim, nossa, o pós-parto e pós-retorno da licença é extremamente complexo. E na gravidez, eu acho que eu até fiquei mais relaxada do que o que eu tô sentindo agora na minha volta, sabe? Mas é muito difícil. É muito difícil, gente.
Nossa, e essa questão do underperformance realmente é difícil também, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, bem avaliada, né? Eu sempre, não que a gente não se esforce, mas sempre esforcei muito. E eu lembro que meu primeiro feedback grávida, eu fiquei arrasada, sabe? Falei, cara, como assim? O que tá acontecendo? Eu fiquei muito mal. E é difícil também a gente gerenciar essas emoções, porque, né, de não criar tanta expectativa, de aceitar que os pratinhos vão cair, né, de delegar, encontrar pessoas chaves ali do seu time. Cara, me ajuda com esse ponto aqui, porque senão sozinha eu não vou conseguir. Eu tive muita essa dificuldade, sabe? Eu demorei muito, tipo, muito mesmo pra ficha cair de que eu não ia conseguir sozinha. E não só sozinha, mas eu pegava, além das minhas demandas, eu tava puxando outras demandas, querendo tocar tudo como se eu não estivesse grávida. E eu lembro que teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade, tipo, eu moro aqui no Flamengo, né? Cara, eu saí, eu comecei a andar no meio da praia chorando, tipo, gente, grávida, sério, imagina a cena. Saí do trabalho mesmo, era tipo umas 4 e pouco da tarde, falei com minha gestora, olha, não tô bem, tô saindo pra andar, porque eu tô péssima, na verdade. E refletindo na vida, porque você começa a se sentir uma péssima profissional e já bate a insegurança de ser mãe. Porque você fala, cara, agora eu vou ser mãe, né? Ainda mais de primeira viagem, vou cuidar do ser humano, não tô conseguindo nem cuidar do meu trabalho, vem esses pensamentos, né? Então, acho que é muito importante mesmo a gente ter... A gente fala muito de rede de apoio, né? Mas a nossa própria rede de apoio no trabalho também nessa fase pra não pirar, porque senão a gente pira, né? Eu acho que é isso.
Você falou uma coisa muito legal, assim, de ter uma rede de apoio no trabalho. E pouco se fala sobre isso na maternidade, né? A gente nem fala rede de apoio quando o bebê nascer. Não, mas na verdade a rede de apoio ela precisa estar acontecendo antes do bebê nascer, né? Você precisa construir essa rede. E no trabalho é mais importante ainda, assim. Eu tive o privilégio, assim, de ter algumas pessoas que me acolheram bastante, que foram a minha rede de apoio no trabalho, e hoje elas continuam sendo. Mesmo eu até tô em outro time, tô em outro contexto, mas... Então, para quem tá grávida ou para quem pretende engravidar em breve, assim... Se conecte com pessoas que você confia e que você entende que você pode mostrar todas as suas vulnerabilidades, porque vai ser um momento difícil, ou se tá passando, é um momento difícil. Se conecta com pessoas que façam sentido, porque essas pessoas vão ser muito importantes no processo como um todo, sabe? Então, essa dica da rede de apoio profissional foi 10.
Boa, realmente, é muito importante, né? E assim, já acabou já dando uma dica, né? Mas vocês têm dicas pra quem tá nessa fase ou tá chegando próximo? Tipo, algo que você gostaria de falar? Poxa, queria que alguém tivesse me falado isso no início da gestação.
Sim, acho que tem bastante coisa. Mas quando a gente fala dessa questão de rede de apoio e da preparação e tudo que envolve essa prévia aí, né, da gestação, eu acho que uma coisa que eu senti muito foi que no meu processo preparatório para ser mãe, eu me preocupei com muitos detalhes de, e o que eu faço se o meu bebê engasgar? Ah, e o que eu faço? Assim, enfim, foram várias coisas práticas que eu acabei levando em consideração quando eu esqueci um pouco do meu psicológico, de me preparar psicologicamente para receber o meu baby, né? Então, talvez porque eu não queria deixar o pratinho lá do trabalho cair, eu não queria deixar a rotina da minha casa em aberto, assim, putz, eu preciso fazer a compra no dia certo, eu preciso colocar o lixo na rua, eu preciso manter tudo em ordem em todos os âmbitos da minha vida. E aí eu esqueci de trabalhar o meu psicológico, e isso acabou de alguma forma, no, nos primeiros momentos, primeiros dias ali da maternidade, pesando bastante. Por quê? Porque eu tava tão pilhada com coisas práticas, do tipo, ai meu Deus, colocar a roupinha, como que eu faço para lidar com essa situação e com aquela, que eu acabei esquecendo de me preparar psicologicamente. Então, acho que desde o momento que você ainda está trabalhando, que você está se preparando para a chegada do seu baby, prepare o seu psicológico, prepare a sua cabeça para lidar com as situações que vão vir desde o primeiro dia, a chegada de um bebê na sua casa. E eu acho que muito importante, e algo que eu venho tentando me preparar, que é para a volta, né? Acho que, como a Jé comentou, que ela sofreu, acho que ainda mais na volta do que no processo, enquanto ainda estava trabalhando. Hoje, quando eu paro para fazer uma reflexão, eu estou pronta para a volta? Eu acho que ainda não estou pronta para a volta. Eu não parei para pensar nisso ainda, sabe? Como vai ser a volta? Eu estava preocupada em performar o dobro quando eu ainda estava gestante. E agora que eu não estou mais gestante, será que eu vou querer voltar performando ao cubo, sabe? Então, calma, eu preciso colocar esses pensamentos em ordem, porque senão eu vou voltar e eu não vou voltar sozinha, né? Mas agora eu volto com um neném na minha casa. E eu preciso voltar bem. Porque a gente volta com essa de querer, putz, preciso manter um emprego, preciso, né? Porque até agora eu tenho um neném, a responsabilidade triplicou. Mas eu preciso voltar bem. Eu não posso voltar pilhada, porque senão não vai dar certo. Então, acho que é isso, sabe? Acho que é prepare o psicológico sempre que possível, assim. Pense sim numa rede de apoio, mas pense na sua rede de apoio com você mesma, sabe? O que que eu preciso pensar quando eu estiver pilhando? Enter, calma. Preciso me preparar para isso.
Mas fica calma, ainda falta tempo para você voltar. Já tem um tempinho. As coisas vão mudando. Você nem saiu do puerpério, do direito ainda. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Mas o que você me falou, me lembro até uma médica que eu sigo no Instagram, que ela fala assim: gente, existe muito uma cultura do enxoval no Brasil, né? Da gente comprar, como você falou, comprar as coisas, preparar, saber como dar banho. Mas ela fala que é mais importante o enxoval emocional, né? De você conseguir lidar com as suas emoções, de você realmente entender, mesmo que você não consiga lidar, eu não consegui lidar muito bem, não. Teve um momento aqui que eu explodi com todo mundo na minha casa. Nossa, foi um caos. Briguei com a minha sogra. Ó, caos. Mas assim, não consegui lidar bem com o meu emocional, mas ainda assim, eu consegui identificar em alguns momentos. Nossa, estou sentindo raiva. Nossa, estou sentindo felicidade. Estou nervosa. Então, essa questão do psicológico é muito importante. Então, se a pessoa que estiver ouvindo tiver a oportunidade, privilégio de ter um acompanhamento psicológico, eu diria que é tão importante quanto você fazer um pré-natal obstétrico. Então, acho que se puder priorizar, priorize. É tipo fundamental assim. É muito difícil. Esse processo, tudo por conta dos hormônios também, né? Nossa, gente, é extremamente difícil, assim. As oscilações hormonais mexem muito com a vida da mulher como um todo, assim. Mas é bem isso que você falou, assim, é bem complicado essa questão emocional também.
E esse ponto do apoio psicológico é muito louco, né? Porque uma das coisas que eu pausei durante esse processo, óbvio, porque eu fui me dedicar 100% à chegada de um neném, foi a terapia. E aí, esses dias, eu comentei com meu marido, eu falei, cara, acho que a terapia é uma das coisas que eu deveria ter tentado encaixar no meio dessa loucura toda, sabe? Porque hoje eu sinto muita falta. Inclusive, hoje eu mandei, o meu neném tá com 2 meses, hoje eu mandei uma mensagem pra minha terapeuta e eu falei, está na hora da gente voltar. E eu já me sinto atrasada para esse momento. Porque se quem estiver ouvindo tiver a oportunidade de encaixar no meio dessa rotina muito louca, porque vira uma loucura, a terapia, o acompanhamento, como as meninas disseram, como eu já disse, por favor, encaixa, assim, porque você vai precisar. É assim, quando você disse que você surtou, eu tive meus momentos aqui também. Também surtei com a minha sogra, mandei todo mundo embora, mandei meu marido embora de casa. Foi uma loucura. Eu falei pra ele: se você tá cansado,
É
vamos embora.
bem isso.
Eu surtei. E aí, enfim, agora eu vou voltar pra terapia. E agora as coisas estão ficando mais calmas. E eu tenho certeza que com ela vai ficar mais ainda. Mas é isso.
E engraçado, vocês estão falando, porque eu surtei fazendo terapia. Minha
Eu
terapia.
também, eu também.
E talvez.
Ninguém não deixa de correr o risco, tá todo mundo aí.
Pois é.
Só não surtei no trabalho porque eu acho que deve existir alguma proteção divina que fala assim: isso aqui é trabalho, isso aqui você tem um. Pode surtar um pouquinho mais, que é o ambiente familiar. Porque senão,
Eu
quase
não.
surtar um trabalho seria um pulo, assim.
Eu surtei no trabalho. Eu surtei no trabalho, eu bati boca no Slack. Tem noção disso?
Sei,
Sério?
muito
E aí,
calma.
foi no dia que eu fui caminhar na praia, inclusive. Porque aí.
E podendo ser assaltado, inclusive,
Eu
né?
fui assaltada
Digitando, né?
inteira. Só um minutinho que eu tô no meio de uma discussão, eu já te dou o meu
Já
celular.
pensou?
E é muito engraçado a gente falar isso, porque talvez quem está ouvindo a gente aqui, que nunca esteve grávida e tal, cara, eu acho que a pessoa. Eu não falo julgando, não, mas eu acho que quem nunca esteve grávida não consegue entender o que a gente está falando. Porque realmente é um nível de hormônio, de estresse, de. E, gente, a maternidade é maravilhosa, tá? Para quem ainda não engravidou, tá ouvindo a gente, é maravilhosa. Mas realmente a gente tem que gerenciar muitas emoções. E a nossa área é uma área que é muito exigida, é muito cobrada. A gente tem que dar resultados. A gente não basta, subir uma funcionalidade. Tá, e aí? Quanto é que teve de receita? Quanto é que melhorou? Qual foi o resultado? Tá dando certo? Vamos manter ela? Não vamos? Então eu acho que tudo isso impacta ainda mais, sabe? Eu não sei se é porque a nossa área é a área que eu conheço, mas eu acho que acaba dificultando um pouquinho mais. E assim, uma dica. Ah, e uma coisa que eu queria fazer um parênteses, né? A Thaís falando de se cobrar muito e tudo mais. Cara, o filho dela tá com 2 meses. Aí eu vi um post dela no Instagram fazendo curso de produto. Eu falei, garota, o que que você tá fazendo?
Nossa, eu com 2 meses de parida, eu tinha apaguei o Slack, apaguei tudo, apaguei LinkedIn. Olha, eu tava pulando até o Instagram assim, de produto, sabe? Que aparecia, eu pulava direto. Eu não queria nem ouvir falar de Matt Kagan, eu tava longe, assim, longe.
Isso é muito louco, tá? Porque assim, hoje, inclusive, eu parei de manhã para fazer uma reflexão e eu me senti muito mal e eu me culpei muito por. Quando que eu faço esses cursos, né? De novo, aquela coisa da cobrança, né? Em que momento
Depois, quando você voltar.
eu faço na
É.
madruga, eu faço dando mamar, e
Tá
aí,
doido?
fonezão no ouvido, e aí eu falei, gente, um dos momentos mais preciosos da maternidade, que é dar mamar pro seu neném, olhar no olhinho dele, ficar ali curtindo, eu tô ouvindo alguém falar sobre métrica de produto. E eu falei, o que que eu tô fazendo da minha vida? E aí foi, de verdade, aquele post no LinkedIn foi o que me fez refletir sobre isso. Porque é muito isso, são 2 meses. Então, assim, voltando para aquela dica, né, que a Yas falou agora há pouco, não faça isso, não faça o que eu estou fazendo, o que eu fiz, na verdade, porque eu vou dar uma pausa. Porque passa muito rápido, é muito intenso, parece que não vai passar quando você tá vivendo, né? Não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas o primeiro mês eu achei que eu fosse voltar e que eu não ia aguentar e que não ia acabar. E ao mesmo tempo passou muito rápido, então é muito intenso e muito rápido. Se você não souber viver aquela intensidade, ela vai passar. E aí parece clichê, né? Eu ouvia muito as pessoas falando: curte que passa rápido, curte que passa. E eu, ai meu Deus, o que que é esse passar rápido? Cara, o passar rápido eu pari ontem, ele tem 2 meses hoje. O passar rápido é isso. Então não estudem, não fiquem viajando em LinkedIn, curta seu bebê, depois você faz isso, você vai ter tempo para fazer isso.
Exato. E fazendo um deparo, assim, né? Porque já que a gente estamos falando aqui no papo de produto, né? Então vamos fazer um deparo, vamos falar um pouco sobre técnicas de produto também, assim. Pensa que a maternidade, ela existem as fases, as semanas na gestação, né? E depois, quando o bebê nasce, a gente começa a contar pelos meses que tem. Cada etapa do bebê tem desenvolvimentos diferentes. Então, é um grande roadmap a nossa vida. Então, quando a gente for pensar assim, em voltar ao trabalho, ou então, ou se preparar para isso, divida essas etapas, aproveite que a gente já usa isso, mas divida esse grande roadmap gestacional e pós-gestação, para que você coloque objetivos claros em cada etapa que você queira entregar. Assim, eu fiz isso na minha gestação. Então, era muita informação. Não sei se eu cheguei a falar com você já sobre isso. É muita informação. Acho que eu falei, né? Que eu quebrei assim, ó. Primeiro trimestre da gestação, onde que eu iria focar? Qual era o meu objetivo? Bom, meu objetivo era entender com profundidade o que era necessário de enxoval do bebê. Então, fui lá, comprei, entendi, fiz curso de enxoval, comprei os itens. No segundo trimestre, eu falei, bom, eu acho que é um momento importante para eu entender o que eu quero do meu parto. Então, eu fui, estudei sobre parto, e no terceiro trimestre eu separei para entender tudo sobre bebê, amamentação, como é que iria nascer, o que eu ia fazer, dar banho, fazer curso, etc. Então, a minha carga cognitiva, dividida nessas etapas do roadmap, foi muito menor em relação a como eu ia maternar, sabe? Então, no momento pós-gestação, que é o momento de volta da licença na maternidade, é legal também usar essa mesma técnica, quebrar ela em meses, ou trimestres, ou semanas. Entender o que que você espera atingir dentro daquelas semanas. Então, ó, no primeiro mês pós-parto, o meu grande objetivo, eu falo isso pra todo mundo brincando, assim, era sobreviver. Se eu chegasse lá viva, eu não queria saber de nada. Eu não queria saber se eu tava com o bebê dando certo, se o bebê tava sabendo limpar a fralda ou não, se eu dava banho de cabeça para baixo ou não. Eu não tava nem preocupada, eu tava preocupada em sobreviver. Cheguei no primeiro mês viva, com o meu bebê vivo, era meu objetivo cumprido. No segundo mês, eu esperava assim, bom, já quero conseguir fazer com que o meu bebê entenda como é o sono do bebê, a rotina da noite, a rotina do dia, entender, separar, assim, as dinâmicas de sono. Então, o que me ajudou muito a não pirar foi dividir esse roadmap em grandes entregas e divididos por objetivo e qual era a minha métrica de sucesso. Minha métrica de sucesso é sobreviver sempre, vida no final, saúde, ok. Sabe? Meu filho vivo, crescendo, com peso, ganhando altura. Então, eu pensava muito dessa forma, assim. E na minha volta da maternidade, a primeira coisa que eu fiz foi quando eu sentei com a minha liderança foi: qual é a sua expectativa da minha performance, da minha entrega no primeiro mês? Quando eu chegar, atingir um mês de volta, onde você entende, o que você espera que eu esteja performando. E no final do terceiro mês. Então, eu fiz essa conversa também de objetivos, de expectativas com a minha liderança, e que dá uma certa desafogada. Na teoria, na prática, eu tô surtando. Mas é bem isso, assim. Então, fazendo um deparo, né, para produto, faça um bom roadmap da sua gestação. Gestação é um grande projeto, tem início, meio e fim. O pós-parto também, o puerpério também tem um grande início, meio e fim, as coisas vão mudando. Então, se planeje dessa forma, coloca no papel o que você espera de cada etapa, qual é o seu objetivo, conversa com a sua rede de apoio sobre como a sua rede de apoio pode te ajudar a alcançar esse objetivo. E aí se direciona a curso, aí o como, né? É o famoso como a gente vai fazer isso acontecer. Ah, eu preciso fazer um curso. Aí a gente vai e faz um curso. Compra um livro, inclusive tem ótimas indicações de livro também, de bebê Montessori, enfim, muitos. E aí você vai compartilhando essas pequenas vitórias, assim. Acho que isso até ajuda a gente a se sentir melhor, assim, né? Porque alcancei, sabe? E eu comemoro todo mês que eu tô alcançando meus objetivos com bolo, salgadinho, é mês aniversário, sim, porque eu mereço. Eu tô de parabéns, então eu sou a grande. Assim, a grande comemoradora, comemora todos os meus objetivos alcançados, assim, porque é extremamente desafiador assim, e difícil, né? Essa questão de você conseguir dar conta das coisas.
Sim, e aproveitando esse gancho, priorize, né? A gente fala sobre priorizar o nosso trabalho, mas também temos que priorizar o que a gente quer. Porque, vou dar um exemplo, né? Tava com vários projetos no passado e tudo mais, várias coisas que eu queria fazer, mais a gestação, mais trabalho. E uma coisa que eu tive que abrir mão foi intencional, porque eu sabia que eu não ia dar conta foi viagem pra adulteira, né? Minha conta no Instagram. Não abri mão, mas, cara, né, parei de postar. Eu era, na época, eu tava com uma segunda, o segundo perfil maior de produto, assim, né, entre as meninas e tudo mais. E eu vi na minha gestação todo mundo, poxa, explodindo, sabe? Crescendo pra caramba. E tô aqui torcendo por todo mundo, fico muito feliz. Mas eu olhei pra aquilo e falei, eu adoro esse projeto, é aqui meu baby, mas eu sei que vou ter que colocar na gavetinha por um tempo até eu conseguir me reestruturar. Então, priorizar também o que você vai tocar é muito importante. E,
muito bom, né?
Sim. E assim, agora eu queria saber se vocês têm algumas dicas para profissionais que não estão nessa fase, mas trabalham com gestantes. A gente já falou um pouquinho aqui, né? Mas eu queria pegar um gancho que eu acho que o mais importante que eu diria é o tal da empatia. Né? A gente fala muito sobre isso na área de produto, empatia e tudo mais, mas uma coisa que eu reparei na minha gestação, e até, na verdade, trabalhando com outras gestantes também, né, principalmente com o remoto, você tá vendo só o rostinho da pessoa, você não tá vendo ali o todo. E claro que nós temos que ter empatia com todas as pessoas, mas, cara, com a gestante tem que ter algo um pouquinho mais sensível, sabe? Eu acho que tem que ter uma preocupação um pouco maior na hora de conversar, na hora de realmente... Né, ser, igual a gente já falou aqui, é da rede, ser a rede de apoio, ou então pelo menos saber que aquela pessoa tá passando por um momento um pouco mais delicado. E eu queria saber se vocês têm alguma dica aí para profissionais que trabalham com gestantes.
Vai lá, tá.
Eu acho que, segundo, até vamos partir do pressuposto do que é um fato, para o que talvez sirva como uma dica. Quando a gente fala sobre empatia, e aí falando muito do que. Da minha experiência, né, como gestante. Eu ouvi muito e fui muito amparada por palavras incríveis de eu tenho empatia, eu te compreendo, se você precisar, eu estou aqui. Mas que, em contrapartida, assim, minutos depois, já vinha com uma pressão do tipo, a gente precisa entregar tal coisa, a gente precisa fazer tal coisa. Então, assim, aonde eu quero chegar? É aquela coisa do cuidado com, né, o quão empático você é na teoria. E porque às vezes o dia a dia é tão corrido que sem perceber você diz que você apoia alguém, que você tem aquela empatia, mas minutos depois você já está enlouquecido e tomado por aquela pressão do trabalho que você acaba tratando essa pessoa, essa gestante, da mesma forma como qualquer outra pessoa em qualquer outro estado. Então acho que além do eu te apoio, eu tenho empatia e eu te entendo, é aquela coisa de você se for necessário mudar o tom de voz, sabe? Chamar para conversar no particular, perguntar se tá precisando mesmo de ajuda, tentar ser o apoio do tipo, cara, você não consegue tocar essa reunião, que seja, eu toco ela para você. Amanhã, a gente não sabe como você vai estar se sentindo, mas dependendo, eu me disponho a te ajudar caso seja necessário. Então, é aquela rede de apoio realista mesmo, né? Assim, fora da teoria, fora do eu te entendo, assim. Vai muito além do eu te entendo e eu tenho empatia. É o que eu posso fazer para te ajudar além do eu te entendo. Acho que vai um pouco nessa linha.
E acrescentando assim, até com a minha visão de... Com a visão de liderança, assim, também, né? Como é que os líderes... Aí falando mais para os líderes que estão ouvindo, assim. Como é que eles conseguem agir na prática... Para que isso seja colocado de fato em prática. Quais são as ações que eu vi e eu acho que traz um bom retorno, um impacto? O primeiro ponto é priorizar o que você espera que essa pessoa que esteja gestando entregue. Então, é muito fácil a gente falar assim, eu tenho empatia com ela, mas também, ao mesmo tempo, eu tô jogando um turbilhão de coisas no colo dessa pessoa e eu não tô nem aí para isso. Então, quando eu falo priorizar, não é botar uma lista de 10 itens super difíceis de ela resolver e entregar numa ordem de prioridade. É, tipo, pegar os três principais pontos mais importantes, problemas que essa pessoa precisa resolver e falar assim, seu foco é esse aqui. Tudo bem deixar cair outros pratos, me fala que eu te ajudo a organizar os outros pratos, assim. Então, prática é reduzir escopo, sim, dessa pessoa. De certa maneira, não é café com leite, não é tornar mais fácil um desafio profissional para essa pessoa, mas entender que nesse momento, no longo prazo, e também o impacto que ela vai trazer, é melhor ela resolver problemas complexos, mas que sejam em menor quantidade, do que você encher essa pessoa de coisa para ela fazer, ela vai passar por um momento de estresse, ela vai sentir cansaço, porque a gente sente uma certa. Existe a fadiga gestacional, né, que é natural, parece que a gente está de fato com uma gripe eterna. Então, na prática, reduz o escopo se você puder reduzir o escopo. Delegue, pegue uma parte do escopo dessa pessoa, pede ajuda, formaliza que uma partezinha vai para outra pessoa, um outro PM ou uma outra liderança vai ajudar a pegar. E não é para tornar a vida dela mais fácil, não, assim, nem café com leite, ou nem porque ela não dá conta. Mas é que de fato para preparar um terreno seguro para essa pessoa, que ela possa se sentir confortável de trabalhar e ela também falar assim, ó, agora eu consigo puxar mais um pouco, entendeu? Dá essa liberdade. Então, para mim, a empatia, ela acontece de uma maneira dessa forma, assim, com ações claras de beleza, tô te ajudando, tô com escopo com você. E um outro ponto também muito importante que eu lembrei aqui é a ter mais tempo de disponibilidade. Você como líder, né? A pessoa como líder, para o liderado que está gestando, ter mais tempo de acesso. Então, assim, ah, nossa, minha vida é muito corrida. Eu tenho um one-on-one cada 15 dias, ou um one-on-one semanal com essa pessoa. Deixa claro para ela que, assim, olha, eu estou separando mais uma hora da minha semana. Eu tenho 2 horas com você nessa semana. Qualquer momento que você precisar, você pode me acionar. Então, fica tranquila que eu estou dedicando mais tempo para você. Isso também é uma coisa que muda muito a percepção de acolhimento. É diferente você falar assim, ah, conta comigo. Aí você manda a mensagem, a pessoa, ai, tô muito enrolada, não consigo te ajudar. Ou, ai, recusar todas as suas reuniões porque não coube na agenda. Líderes, priorize a pessoa gestante. Ela tá te chamando, ela cogitou 1.000 vezes não fazer isso. Então, se ela tá fazendo, é porque realmente precisa. Então, a empatia começa realmente com ações práticas. Prioriza o prato dela. Deixa mais tempo para essa pessoa, dedica mais tempo para entender como ela está vivendo, como ela está passando. Primeira coisa, pergunte como ela está antes de perguntar como está o andamento das coisas. Acho que isso também é pontos assim fundamentais de qualquer liderança, qualquer pessoa precisa ter essa visão, com as pessoas que estão gestando, assim.
Nossa, isso é muito real. E eu acho que o fato também de você estar mais próximo naturalmente vai sanar dúvidas que a liderança poderia cobrar, né? É muito real. E eu acho que estamos chegando ao final do nosso papo, né? Jéssica, Thaís, se vocês querem dar algum recado final, falar com a galera como é que elas podem achar vocês no Instagram, LinkedIn.
Bom, gente, eu gostava de escrever, mas é um projeto totalmente pausado na minha vida. Mas eu tô como Jéssica Seixas no LinkedIn. Gosto bastante de trocar mensagens, assim, contem comigo. Dicas, eu acho que se escute, assim, sabe? Tenta não levar tudo para teoria também, porque maternidade também é igual produto, gente. Muita teoria, totalmente diferente de prática. Se aprofunde, converse com as pessoas, mapeie seus stakeholders, converse com elas, peça muito ajuda, acho que isso é um ponto importante também. E quem tiver interesse em saber mais dicas, assim, eu acho que estou super aberta para compartilhar e trocar com todo mundo que me procurar. Óbvio que pode ter um certo delay aí na resposta, mas a gente tô por aqui também, para quem precisar.
Bom, galera, lá no LinkedIn, para quem quiser me achar, eu tô como Thaís Ingrid. Também tenho um projeto semi-pausado, que é um projeto de transição de carreira, mentoria para pessoas que estão nesse processo. Ele está semi-pausado porque, apesar de eu não estar conseguindo participar por conta da licença maternidade, ele segue em andamento. Então, a gente tem um grupo, eles se reúnem semanalmente para falar sobre transição de carreira. Quem tiver interesse pode me procurar lá no LinkedIn, eu direciono os grupos que a gente tem no WhatsApp e LinkedIn e afins. Dica é não se isole. Eu acho que a gente falou muito sobre soluções, né? Assim, cenários do dia a dia e problemas que a gente acaba encontrando, mas acho que a consequência de tudo isso pode ser um certo isolamento, acho que trazendo até para uma experiência própria. Então, no momento em que eu me vi me sentindo muito culpada por tudo que estava acontecendo, sentindo que eu não estava performando o que eu deveria performar, eu fiz o quê? Eu comecei a me isolar. Eu comecei a querer compartilhar menos com a minha liderança, menos com os meus colegas de trabalho, porque eu comecei a me ver como um problema. E aí eu me senti muito vulnerável, eu não queria me tornar cada vez mais exposta, né? Deixar essa situação muito exposta. Então, não se isole. Então, tá precisando bater um papo, está nessa situação, não sabe como maternar, por onde começar, enfim, tô aqui, pode me procurar. Acho que as meninas também estão super à disposição. E é isso, foi ótimo o papo. Adorei compartilhar um pouquinho do que tem sido essa realidade aqui de Mamãe Tech.
Boa, obrigada meninas. Nossa, eu gostei muito também, foi muito legal. E assim, acho que uma dica final seria documente tudo. A gente fala muito isso, mas porque você não vai estar ali, né, pra. E não tem nem que estar nem que pensar nos projetos depois que sai de licença maternidade. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é gravar Loom pra tudo. Gravar Loom mostrando por que eu fiz aquilo, gravar Loom explicando onde é que tá aquela documentação sobre tal projeto. Eu acho que é legal para você deixar um legado ali, sabe? Você passar as coisas com calma. Então acho que isso é bem legal também. E obrigada novamente, meninas. Foi bem legal o papo. Obrigada a você que ouviu até aqui. Não se esqueça de curtir o papo de produto e avaliar. E se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha com os amigos, marca a gente no Instagram, a gente vai adorar ver o feedback de vocês. E é muito importante pra gente. Obrigada e até a próxima.